poucos funcionários.
Que manda lá, mano.
Pra dar naquele monte lá.
Você vai ganhar o seu corpo?
Quanto que é?
São 14.500 andados.
Que seja 20
mil. Antigamente era 22, não sei que você não
olha. Que seja 20 mil.
Vai fazer.
Mas 22
mil. Ah,
fazer graça. É bom falar pra mim.
Vou falar uma coisa pra vocês. O Estado não vai pagar o 13º. O município tem dificuldade para pagar o 13º. Você tem que pagar o 14º aqui?
Aqui não é 14º.
Paga o 13º, corresponde ao 14º.
Ninguém vai poder pagar.
Eu sou a favor de falar dessa parte. 13º, mas o
pode pagar aqui nem lá.
O Estado não vai pagar o 14º. Nem o 13º, o Estado não vai pagar.
Boa noite a todos. 36ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 18ª legislatura, em 26 de novembro de 2018. Peço ao assessor legislativo que faça a verificação do quórum.
Vereador Sr. Afrânio Donizete Damasio.
Presente.
Vereador Sr. Carlos Herbert Salomão.
Presente.
Vereador Sr. Daniel Eduardo Ferraz.
Presente.
Vereador Sr. Fernando Lucrécio Colucci.
Presente.
Vereador Sr. Francisco Márcio Martins de Oliveira. Vereador Sr. João Batista Vasconcelos.
Presente.
Vereador Sr. José Maria Dias.
Presente.
Vereador Dr. Mário Donizete Menezes. Presente. Vereador Sr. Reginaldo Zaúdio Santos.
Presente.
Vereador Sr. Roberto Teodoro.
Presente.
Vereador Dr. Vicente Cardoso dos Santos Júnior.
Convido a todos para que em pé façamos nossa oração inicial.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendidos. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Em nome do povo moçambiense, suplicando a proteção de Deus, dou por aberto o trabalho desta reunião. Submeto ao plenário a dispensa da leitura da 35ª reunião ordinária realizada no dia 19 de novembro de 2018, cujo conteúdo foi disponibilizado pela assessoria do Legislativo a Vossas Excelências para consulta no dia 22 de novembro de 2018. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam à comissão e os que forem contrários que se manifestem. Dou por aprovada a dispensa. Coloco a ata da 35ª reunião ordinária em discussão. Coloco a ata da 35ª reunião ordinária realizada no dia 19 de novembro de 2018 em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam à comissão, os que forem contrários que se manifestem. Considera a ata aprovada por unanimidade. Peço ao assessor do Legislativo que faça a leitura dos requerimentos e indicações apresentados pelos vereadores.
Câmara Municipal de Moçambique, Estado de Minas Gerais, gabinete do vereador Francisco Márcio Martins de Oliveira. Ofício 004/2018, em 26 de novembro de 2018. Excelentíssimo senhor José Maria Dias, presidente da Câmara Municipal Moçambique MG. Assunto justificativas de ausência faz. Senhor presidente, em cumprimento ao regimento interno, artigo 141, inciso 1 e 142, parágrafo 1º-B, venho por meio deste justificar minha ausência à reunião ordinária do dia 26 de setembro de 2018, que se deu por motivo de tratamento médico no Hospital Sara Kubitschek, na cidade de Belo Horizonte. Solicito, assim, de acordo com o parágrafo 2º do artigo 142, que seja aprovada essa justificativa. Sendo, para o momento, elevo estima e apreço, Francisco Márcio Martins de Oliveira, vereador. Proposição de requerimento número 158/2018, apresento a Vossa Excelência, nos termos do artigo 323 do Regimento Interno dessa Casa, o presente requerimento para que essa Casa envie vossas congratulações aos empresários Rodrigo de Almeida Machado e Felipe Guida de Oliveira, juntamente com a gerente do botequim, senhora Mislene Targa, por terem recebido o título de mérito empresarial da Federa Minas, em parceria com a Associação Comercial e Empresarial de Moçambique. Termos em que peço, espero favorável deferimento, Moçambique, 26 de novembro de 2018, José Maria Dias, vereador. Proposição de requerimento número 159/2018, apresento a Vossa Excelência nos termos do artigo 323 do Regimento Interno desta Casa, o presente requerimento para essa Casa envie votos de parabéns ao IFET Campos Muzambinho pela comemoração do aniversário de seus 65 anos de existência, comemorado no dia 22 de novembro de 2018. Termos em que peço, espero favorável deferimento, Muzambinho, 26 de novembro de 2018, José Maria Dias, vereador. Proposição de indicação número 171/2018, apresentado pelo vereador Carlos Herbert Salomão, sugerindo ao senhor prefeito, através da Diretoria de Estradas e Sinais, para que cascalhe os pontos críticos das estradas rurais do bairro Córrego da Prata. Proposição de indicação número 172/2018, apresentado pelo vereador Reginaldo Valdo Santos, sugerindo ao senhor prefeito, através da Secretaria de Obras, para que faça reparos na bifurcação das ruas Dr. Armando Coimbra com Frei Ambrósio Bolt, pois o local está afundando e os carros estão tendo dificuldade para transitar no local. Estão pegando por baixo. Atenciosamente, Moçambique, 22 de novembro de 2018. Proposição de indicação número 172/2018, apresentado pelo... 173/2018, apresentado pelo vereador João Batista Vasconcelos, sugerindo ao senhor prefeito, através da Secretaria de Obras, que instale uma academia de saúde no bairro Barra Funda. Proposição de indicação número 174/2018, apresentado pelo vereador João Batista Vasconcelos, sugerindo ao senhor prefeito, através da Secretaria de Administração, para que transfira o terreno da rua Paraíso Tardello, no bairro Vila Lima, que está abandonado, para a Associação dos Bairros Juntos Somos Mais. Proposição de indicação número 175/2018, apresentado pelo vereador João Batista Vasconcelos, sugerindo ao senhor prefeito, através da Secretaria de Administração e Recursos Humanos, para que veja a possibilidade de determinar um funcionário para abrir o PCF do bairro Alto do Anjo às 6 horas da manhã, para que os pacientes que se encontrarem na fila aguardem o atendimento dentro do local. Pedido feito pelo senhor Romero Paris. Proposição de indicação número 176/2018, apresentado pelo vereador José Maria Dias, sugerindo ao senhor prefeito, através da Diretoria de Administração, para que veja a possibilidade de designar um funcionário para avisando a população 10 minutos antes do caminhão do lixo passar em cada rua para o seu recolhimento. Proposição de indicação número 177/2018, apresentado pelo vereador Afrânio Donizete Damaso, sugerindo ao senhor prefeito, através da Diretoria de Estradas e Sinais, para que faça um mata-burro na propriedade do senhor Milton Gregório, no bairro rural do Bom Retiro. Essa solicitação já foi realizada através da indicação 288/2017, em 19 de outubro de 2017, e ainda não foi realizada. Somente essa, senhor presidente.
Acabou?
Somente estas.
Pergunto ao assessor legislativo se há expediente enviado pelo senhor prefeito.
Sim. Ofício 462/2018, em 16 de novembro de 2018, excelentíssimo senhor José Maria Dias, presidente da Câmara Municipal de Moçambique, referente às respostas do ofício 247/2018. Senhor presidente, reportando ao ofício 247/2018, em especial as proposições de indicações número 160, 161 e 162/2018, do vereador Carlos Herbert Salomão. Eu vou ter que lê-las aqui, porque senão não vão saber quais são. A 160, sugerindo ao senhor prefeito, através da diretoria de estradas vicinais, que realize o patrulhamento e cascalhamento das estradas das Três Barras, próximo à propriedade do senhor Márcio Baldão. A 161 também do vereador Carlos Herbert Salomão, sugerindo ao senhor prefeito, através da diretoria de estradas vicinais, que realize o patrulhamento e cascalhamento das estradas do bairro Mandaçaia, principalmente no Morro do Deco. Proposição de cação número 162/2018, apresentada também pelo vereador Carlos Herbert Salomão, sugerindo ao senhor prefeito, através da diretoria de estradas vicinais, que realize o patrulhamento e cascalhamento das estradas do bairro rural dos Catetos. Indicações também de número 164, 165, do vereador Afrânio Donizete Damasio. Sugerindo ao senhor prefeito, através da Secretaria de Obras, que realize a troca de lâmpadas queimadas no terminal rodoviário municipal. A 164, sugerindo ao senhor prefeito, através da diretoria de estradas vicinais, que realize o patrulhamento e o cascalhamento das estradas do bairro rural do Ribeirãozinho. A 165, sugerindo ao senhor prefeito, através da diretoria de estradas vicinais, que realize o patrulhamento e cascalhamento da estrada Muzambinho-Caconde, dando prioridade aos locais de maiores desníveis. Proposição de cação número 169/2018, vereador Reginaldo Oswaldo Santos. Está dificuldade aqui, porque tem que pegar todos os requerimentos, indicações e trazer aqui para baixo. Sugerindo ao senhor prefeito, através da diretoria de estradas vicinais, que realize o patrulhamento e cascalhamento das estradas do bairro rural da Macaúba. Ofício 243/2018, informamos que não houve licitação para execução das obras da rotatória, pois a mesma está sendo executada com os funcionários dessa municipalidade. Segue anexo cópia do projeto arquitetônico. Cordialmente, Sérgio Arinha Serra Pauliello, prefeito municipal. Ofício 463/2018. Com relação às indicações efetuadas pelos vereadores dessa casa, encaminhadas através do ofício 247/2018, passamos a responder conforme segue. Indicação número 159/2018, apresentada pelo vereador Reginaldo Oswaldo Santos, sugerindo ao senhor prefeito que veja a possibilidade de repassar o prédio do antigo matadouro para os voluntários Corrente do Bem, para abrigar os animais recolhidos no nosso município. Indicação número 168, do vereador Fernando do Crespo Colu, sugerindo ao senhor prefeito, através da Secretaria de Obras, que realize a pintura de todos os meios-fios e demarcações das vagas da Avenida Doutor Américo Luz para as festividades do final do ano. Proposição de indicação número 167/2018, sugerindo ao senhor prefeito, através da Secretaria de Obras, que realize a instalação de um quebra-molas em frente ao PSF da Barra Funda, na rua Cesário Ovinho, onde vem ocorrendo vários acidentes no local. Pedido feito pelo senhor Olivelto, do Mercado Posidônio. Proposição de indicação número 166/2018, sugerindo ao senhor prefeito, através da Secretaria de Obras, que realize a limpeza da escadaria do bairro Barra Funda, pois as mesas se encontram muito sujas. Proposição de indicação número 170/2018, sugerindo ao senhor prefeito, através da Secretaria de Obras, para que faça o rebaixamento de todas as guias possíveis na Avenida Doutor Américo Luz, principalmente nas vagas de cadeirante. Informe a Vossa Excelência que a vaga destinada a cadeirante em frente à lanchonete do Varal foi criada há mais de um ano e ainda não foi demarcada. Cordialmente, Sérgio Alino Serau Pauliello, prefeito municipal. Somente essa, senhor presidente. Pronto, senhor presidente.
Pergunto ao assessor legislativo se há algum inscrito para o uso da tribuna livre.
Não há.
Solicito ao segundo secretário, vereador Afrando Donizete Damaso, que conforme o artigo 51, inciso 2 do regimento interno, passe o livro colhendo a assinatura dos vereadores.
Senhor presidente, duas correspondências gerais para que eu possa fazer leitura, certo?
Pois não, pois não.
Assembleia Legislativa de Minas Gerais, excelentíssimos vereadores da Câmara Municipal de Muzambinho, agradeço os cumprimentos pela reeleição. Essa votação expressiva é resultado de muito trabalho ao longo do tempo, prestando serviço em todas as comunidades que represento durante todo o mandato como deputado estadual. Neste novo mandato, reafirmo o compromisso de continuar na luta pelo fortalecimento de Minas, sendo um parceiro na busca por melhorias necessárias à cidade. Continue contando comigo, Cássio Soares, deputado estadual, em 6 de novembro de 2018. Caixa Econômica Federal, ofício 121-2018, agência Muzambinho, Muzambinho, 23 de novembro de 2018. A Câmara Municipal de Muzambinho. Assunto, senhor presidente, assunto, resposta ao ofício 251-2018. 1. Atendendo solicitação, informamos que todos os caixas eletrônicos dessa agência funcionam normalmente nos finais de semana. 1.1. Os referidos caixas não funcionam quando existe atualização de sistema, bem como quando há queda de energia. 2. Colocamos à disposição para esclarecimentos necessários nossos prestes de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Joaquim Marques da Silva, agência Muzambinho MG. Renata Pereira Bertelli, gerente-geral da agência de Muzambinho. Somente essa, senhor presidente.
Agora sim. Solicito ao segundo secretário, vereador Afrando Donizete Damaso, conforme o artigo 51, inciso 2, regimento interno, passo o livro colhendo a assinatura dos vereadores que quiserem se pronunciar. Muito bem, os vereadores inscritos para fazer uso da palavra, Afrânio Donizete Damásio, Reginaldo Isaú dos Santos, Fernando Lucrécio Colucci, J. Maria, Daniel Eduardo Ferraz, João Batista Vasconcelos. Primeiro vereador a fazer uso da palavra, vereador Afrânio Donizete Damásio.
Boa noite, presidente.
Boa noite, caro amigo.
Boa noite, nobres colegas, assessores.
Boa noite.
MM Notícias. Wagner Alves. O Oséias, hoje, que está participando aí conosco. O Eto, Marco Mecânico. O Tonho, ali, que está sempre presente. Primeiramente, o Homero Parisi, lá do Alto Donge, me procurou essa semana. E até eu achei interessante a preocupação dele. O pessoal, 7 horas da manhã no posto do Alto do Anjo, começa a colher a assinatura do pessoal para passar nos médicos. E aí o que acontece? Tem dia que está chovendo, esse período chuvoso agora está chovendo, e aí o pessoal vem pedindo que alguém deixasse algum responsável, pelo menos para abrir a porta lá do posto, para o pessoal ficar do lado de dentro lá. Entendeu? Então, eu acho interessante, Jota, porque o acolhimento, né? Então, que colocasse uma pessoa responsável, porque o pessoal toma chuva ali, às vezes está com criança, às vezes tem pessoas idosos, né? Então, é interessante que vá uma pessoa 6 horas da manhã lá e que abra para o pessoal ficar acolhido. Segundo ponto, as lâmpadas foram trocadas lá da rodoviária. E agora eu queria pedir também as portas, aproveitando o embalo, porque a gente sabe que não vai ser tão breve que essa rodoviária vai ser... Existem boatos, mas a gente sabe que não vai ser tão breve que ela vai ser transferida. Então, eu sou a favor, enquanto não tem condições de fazer uma construção nova, que cuide, que mantenha o que tem. Então, vamos trocar as portas, já foi trocada as lâmpadas, dar uma revisada nas teias lá também, que tem muita goteira lá. Então, eu queria fazer essa indicação para o secretário de obras. Terceiro ponto, quase todo dia eu passo na entrada da cidade lá e a operação tapa buraco. Os buracos aumentando, na Vila Socialista o pessoal vem cobrando bastante, então eu queria pedir que providenciasse o tapa-buraco na entrada da cidade e na Vila Socialista. Existem casos de carro que caiu dentro do buraco lá e eu presenciei. Então, doutor Mário, eu acho que vamos cuidar antes que aumente mais, né? E o Boquinha pediu, todo mundo conhece, o Luiz dos Reis Tardelli, famoso Boquinha, pediu para fazer deixar uma mensagem aqui. E é uma mensagem sábia de otimismo. Deus abriu os seus braços e nós que vamos receber um novo Brasil em 1º de janeiro de 2019. Esse Brasil novo tem o nome de Jesus Cristo. E salve o novo presidente e equipe senhor Jair Bolsonaro. Então vamos receber, né, o nosso presidente novo, nosso governador, com bastante esperança, porque a gente que está nesse mês, a gente sempre tem que ter esperança que dias melhores virão, né? Uma ótima noite a todos.
O nosso vereador fazer uso da palavra, vereador Reginaldo Isaú dos Santos.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, ao público aqui presente, Wagner Alves da Folha Regional.
Boa noite.
O Eto, presidente do meu partido aí do PR, doutor Fernando Cláudio, assessor jurídico dessa casa, Oséias, o Marquinho Mecânico, candidato, pré-candidato a vereador dessa casa para a próxima eleição, o Sim Lima e o Antônio, que não perde uma reunião dessa casa. E os ouvintes aí da internet, do Facebook. Ô, senhor presidente, esse tempo atrás aí saiu um vídeo lá no bairro das Três Barras, um cidadão, até ele é do Cateto, e criticando aquele espaço onde a prefeitura não passava a máquina, né? E logo, isso aí parece que foi no final de semana, e logo na segunda-feira, a administração mandou lá duas máquinas, os caminhões para lá com cascalho. Cumprimentar aqui o ex-vereador dessa casa, ex-presidente, o Marquinho da empresa, acabou de chegar aqui, e o Varal também. Aí, o cidadão do bairro lá fez o vídeo até e foi na minha casa conversar. Falei que ele estava correto de cobrar, porque todas as pessoas que contribuem com o município têm direito de cobrar. É o que é a dificuldade nossa de vereador, né? Porque nós, vereadores, nós cobramos. A administração não faz. Basta ir para a rede social, eles vão no outro dia lá e faz. Isso aí eu falei aquele dia. Começou nas Três Barras e vai continuar em todos os bairros. Isso aí, eu acho que vocês estão lembrados aqui que eu falei. E agora foi no bairro Macaúbas. E por coincidência, os dois bairros eu já tinha feito indicação. Porque eu tenho muito contato com o bairro, os bairros na zona rural. Eu já tinha sido cobrado pelo pessoal do bairro Macaúbas. Já tinha feito uma indicação, a indicação até hoje eu postei. Foi dia 8 de novembro. O que, que aconteceu? Uma pessoa do bairro fez um vídeo criticando. E hoje, a administração, Marquinhos, eu sei que já foi vereador aqui, precisou de da pessoa do bairro fazer a críticas para a administração ir lá fazer. Isso aí, os vereadores estão em segundo plano. Não, ué, o vereador hoje aqui nessa casa, o João falou que o prefeito tem ciúme dos vereadores e realmente eu acho que tem ciúme dos vereadores. Nós cobramos, o executivo não faz. Isso aí é lamentável, porque essa administração que vai continuar agora, vocês podem ter certeza. O próximo vídeo, a hora que sair, no outro dia, a administração vai estar lá fazendo as estradas. Então, aqui eu peço aqui para o pessoal da zona rural, a hora que vê que está complicado, porque nós fazemos nosso trabalho, nós cobramos. Eles faziam outro vídeo aí. Fazer num dia, no outro dia, com certeza, eles mandam ir lá fazer o serviço que não está sendo feito, né? E os vereadores aqui pedem, o vereador fica em segundo plano. É isso aí que eu quis dizer da estrada. Senhor presidente, eu fiz aqui também um pedido, porque eu quero aqui deixar bem claro à população que dia 30 agora, aniversário da cidade, é liberado para pescar no Parque Municipal. É um projeto de lei que foi aprovado para essa casa aqui. Eu fiz um pedido aqui, pedindo autorização para soltar peixe. Lá tem bastante peixe, mas eu queria comprar do meu bolso para soltar os peixes lá no parque. E a administração até hoje não deu resposta. Então, isso aí é lamentável, já está em cima da hora. Com certeza, eles vão esperar passar o dia 30 para mandar a resposta. Com certeza, eu conheço esse povo aí. Então, fiz esse pedido. Eu queria comprar média de 500 peixes para soltar lá no Parque Municipal. Então, e comprar e cobrar aqui cobrar não, convidar os pescadores da cidade, que dia 30, aniversário da cidade, é liberado para pescar lá no Parque Municipal. É um projeto que foi aprovado por essa casa aqui. Então, eu convidar a todos aqui que dia 30 as pessoas podem ir lá no parque pegar o peixe e pode levar 3 quilos. E sobre aquele vídeo, o presidente, foi feito aí um vídeo do matador municipal, promessa de campanha do senhor prefeito, que ele ia reabrir o matador. Já faz 2 anos e o matador está lá. Eu acho que a maioria de vocês tiveram a oportunidade de assistir o vídeo. Um matagal danado. Os açougueiros precisavam daquele espaço do embarcador, ele negou o espaço do embarcador. E agora ele foi no programa do Wagner Alves, programa de sábado, de São Sábado, e disse que o vereador J. Maria e o Cararim ficam fazendo videozinho aí para cobrar o negócio do matador, que ele já está ciente que ele vai, em abril, ele vai reabrir o matador. Então, nós vamos esperar, ué. Eu dei o meu palpite, se não fosse para abrir o matador, que era para passar para aquela pessoal que cuida de cachorros, porque já que não vai abrir, então vamos esperar até abril, ver se ele vai sustentar a sua palavra, né? Porque um prefeito que executa, pelo menos, isso aí tem que honrar. Ele falou que em abril ele vai dar sequência ao matador, vai abrir. Esperamos isso, né? E também eu fui cobrado domingo no Aldo Anjo, professor Antônio Ponciano, ele mora na Vila Lima, que na época da eleição, ele falou assim, que na época da eleição o senhor prefeito e o vice-prefeito fizeram uma reunião ali próxima à igreja do Brejo Alegre, eu não sei o nome daquela rua que não tem calçamento, se alguém de vocês souber o nome, uma rua que está sem calçamento, que eles prometeram. Tanto o vice-prefeito e o prefeito prometeu de calçar aquela rua. Isso aí já faz 2 anos. Jorge Cândido? Então, eles fizeram reunião lá com as pessoas que são donos de terreno, de casa, E o São Antônio Ponciano falou que na época lá foi o vice-prefeito, o Luizinho, e o senhor prefeito prometeu de fazer alguma coisa para aquela rua. E até hoje não foi feito nada. E também, eu acho que eu falei aqui na semana passada, de duas empresas que de internet que usam o espaço lá do Cristo, eu acho que o mínimo que essas duas, que os responsáveis por essas duas empresas, é reformar e cuidar daquele espaço lá, que é um patrimônio público, foi feito pelo ex-prefeito, ex-deputado Marco Regis, e está abandonado. E tem um acordo com a administração, foi feita uma indicação, não teve resposta ainda, e eu espero que a administração cobre dessas duas empresas que faça a pintura lá, que cuide daquele Cristo, que é um patrimônio público. E também, ô, senhor presidente, desceu, o senhor apresentou um projeto aqui, à mesa diretora, para cortar o abono dos funcionários. Eu acho que nada mais justo nós, vereadores aqui, esperar o prefeito tirar a gratificação de funcionário que recebe por mês. Que tem funcionário que recebe R$1.400 por mês de gratificação, outros 1.200, 900, e tem uns lá que não faz nada, isso aí eu sei. Agora, a gente vai tirar, se tirar essa gratificação dos funcionários da prefeitura, porque ele falou que os vereadores votaram para criar essa gratificação. Talvez na época poderia pagar, mas hoje não. Eu acho que nós deveria esperar o senhor prefeito tirar essa gratificação, porque se nós tirar esse abono aqui dos funcionários, ele não vai fazer nada, ele vai lavar as mãos. Então, vamos cobrar mais do executivo, tem mais reuniões aí, acho que até o dia 17 de dezembro. Vamos deixar tramitando, e enquanto isso, nós vereadores, acho que não é só um, não, todos os 11 vereadores que cobrar do executivo, que manda um projeto de lei que acabando com essa gratificação. Só isso, muito obrigado.
Pois bem, próximo vereador, Fernando Lucrécio Colucci.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite.
Boa noite, nobres colegas dessa casa, funcionários, imprensa escrita e falada, né? MN Notícias, pessoal aí do Facebook, internautas. Ex-vereador da cidade de Muzambinho, senhor Marquinho, da empresa, né? Prazer tê-lo aqui novamente, Monte Belo e demais pessoas que se encontram aqui nessa Casa de Leis, né? Público presente. Bom, esse final de semana saiu aí uma nota no jornal, né? Na Folha Regional, do senhor prefeito, com relação à minha pessoa. Deveria aqui estar dando ótimas notícias para os munícipes, né, da nossa cidade, mas, infelizmente, essa nota, a nota ofensiva, né, e tenho que comentar a respeito, né. Muito bem, o senhor prefeito diz aqui na nota que o vereador Fernando da Saúde vem sempre questionando o transporte da área de saúde, serviço limitado pela administração, para redução de custos. Essa primeira fala dele é verídica, porque eu venho mesmo cobrando insistentemente a Secretaria de Saúde com relação ao transporte, certo? Porque eles vinham negando esse transporte para os pacientes que fazem tratamento fora do domicílio, né? Fora intermunicipais, certo? Então, eu venho cobrando mesmo, e farei isso se caso cortarem novamente, certo? Isso é verdade, né? Agora, cortar redução de custos na Secretaria de Saúde, numa área de saúde, deveria cortar custos em outras áreas, né? É uma área de ser, né, de atendimento essenciais, tem que ser preservada aí e os recursos não podem ser cortados. Cortar custo nas áreas de saúde, não, isso não existe. Né? Com relação, aqui ele falou que somente o tratamento de câncer e hemodiálise estão sendo mantidos. Isso aí tem que ser mantido mesmo, isso aí é lei. Ele é obrigado a levar. Certo? É, o prefeito também lembra que, nos seus mandatos anteriores, deu oportunidade ao vereador Fernando, que trabalhou diretamente na administração. Ora, pois, eu sou funcionário efetivo há 28 anos na prefeitura, e se trabalhei nas outras administrações dele, é porque eu passei em concurso, fui aprovado, e na época do senhor José Ubaldo de Almeida, ele me levou para a saúde, certo? Ele me pôs na saúde, o senhor José Ubaldo de Almeida, o ex-prefeito José Ubaldo de Almeida. E daí então para frente, eu vinha trabalhando constantemente, né? Durante 20 anos eu fiquei na saúde. Então eu tinha que trabalhar mesmo. Ele não me ajudou a entrar lá não, eu entrei por mérito. Porque a senhora Eliana, da papelaria Luana, quando na época era a secretária de saúde, e me pôs na área de saúde. E lá fiquei até 2012, trabalhando. Certo? Então ele não me ajudou, não. E eu trabalhei diretamente na administração dele, mas nunca, nunca tive cargo de confiança. E não recebia mais por causa disso, não. Eu recebia o meu salário. Certo? Então, ele não me ajudou tanto assim, não. Foi meu mérito mesmo. Não é? Ele diz aqui que na época não haviam tantos problemas. Certo? Como os atuais. Havia sim. O transporte era complicadíssimo naquela época. E eu, como responsável do transporte, eu tinha que me virar. Certo? Havia esses problemas também, falta de gasolina, falta de veículos para levar pacientes, certo? Mas nem por isso eu deixava de levar nossos pacientes, porque eu me virava, certo? Eu ligava na região, pedia carona, eu pegava carro do executivo, eu pegava carro da assistente social, eu não deixava de atender nenhum paciente, certo? Então, tinha sim os problemas atuais. Né? Ele disse aqui que não tinha. Ele ainda diz aqui que eu minto descaradamente para as pessoas. Acusou que acrescentou que tentou me ajudar o vereador neste mandato, sendo colocado na vigilância sanitária. Me ajudar... Sendo eu colocado na vigilância sanitária, me ajudar como? Eu sou funcionário. A obrigação do executivo era me arrumar um setor para mim. Eu fui colocado lá numa função que chama guarda-chefe, para fazer o meu trabalho. E fiz durante 4 meses, certo? Regularmente. Tenho relatórios para provar isso. Trabalhei lá, certo? E fiz o meu trabalho regularmente. Simplesmente, eu tive que sair de lá, certo? Porque a partir do momento que eu comecei a cobrar, certo? Ferrenhamente, né? Vamos dizer assim, a Secretaria de Saúde, alguma coisa aconteceu, porque o senhor Vladimir, né? Que é o fiscal da Regional de Saúde, certo? Que não vinha aqui há 6 meses... Simplesmente apareceu depois de 4 meses que eu estava lá, isso depois que eu comecei a cobrar ferreamente, hein? A Secretaria de Saúde, com coisas que lá não estavam corretas, e eu tive a obrigação de cobrar, porque eu sou vereador, sou representante do povo, certo? Sou fiscal da administração e tive que cobrar, certo? Ele apareceu aqui, depois de 6 meses, fui informado que tentaram me achar pela cidade, eu que estava na época com 3 telefones, porque tenho fixo, tinha 2 celulares, certo? Simplesmente falaram para mim que não conseguiu me achar. Aí foi com esse senhor até algumas casas, certo? Mas não são todas as casas que a gente passa, porque a gente está fazendo uma fiscalização, é um fiscal dos agentes comunitários, dos agentes, né, de endemias, certo? A gente não passa em todas as casas, a gente passa em determinadas casas, em determinados terrenos, certo? E fizeram um relatório lá, ao meu ver, que não tem cabimento, certo? Inclusive, eu fui até o gabinete do senhor prefeito falar com ele sobre esse relatório, e ele falou durante essa conversa, certo? Que, ora, Fernando, você sabe muito bem, você está incomodando, isso aí armaram para você, e eu tenho gravado isso, certo? Então, eu não estou aqui falando isso, mentindo, não. Agora, ele vem ao jornal e fala que a vigilância sanitária me tirou de lá, né? Eu tenho como provar que eu faço, que eu fiz o meu serviço corretamente lá. Tenho relatórios, certo? Que eu fazia todos os dias e está lá naquele cadastro que fica, né, senhor Afrânio? Aquele cadastro que fica nas casas, a minha assinatura lá, que eu passava de casa em casa, fazendo essas vistorias. Né? Eu tenho provas e testemunhas lá do pessoal que trabalhavam comigo. Muito bem. Né? Então, ele vem aqui e fala que eu estou inventando. Né? Agora, o que eu estou, o que ele fala, que estão falando, que eu estou falando para a rua aí, não é bem assim. As pessoas vêm até nós, que somos vereador, e pergunta se realmente a prefeitura está nessa situação terrível. E nós, é claro, que não podemos mentir, nós falamos a verdade, certo? Algumas coisas que me perguntam, eu desminto, falo que não é, mas a maioria, a gente tem que falar a verdade, fala que sim, né? Que está acontecendo realmente, então não é problema meu, é problema da administração. Não está tudo certinho, bonitinho. Tem coisas erradas aí na administração. Não é o que está acontecendo aí. Certo? Agora ele vem a público falar que eu estou mentindo descaradamente. Não minto descaradamente, não. Eu não sou moleque, eu não sei, eu não preciso mentir. Eu sou representante do povo e se falo, falo a verdade. Certo? E tenho provas do que falo. Não é?
Uma parte,
com relação, né? Só um minutinho, senão vai acabar lá. Com relação a pacientes, certo? Ele falou, ele disse aqui que pacientes que fazem tratamento em São Paulo não está atendendo mais esses pacientes. Não está como? A região inteira leva. Simplesmente a nossa secretaria não quer levar mais para São Paulo. E são pacientes que já fazem tratamento há anos. Há anos, senhor presidente, sabia disso? Eles fazem tratamento há anos, eles simplesmente não querem levar mais. Mas por quê? Aí eu disse aqui, há duas sessões atrás...
O tempo se esgotou, estavam, viu, vereador?
Só um minutinho, só mais um minuto aqui, por favor. Eu disse aqui, há duas sessões atrás, que eles estavam levando alguns pacientes e outros não. E é verdade, porque há duas semanas atrás... O senhor presidente aqui me falou aqui, nesta casa, que tinha um menininho com sonda que precisava ir para Campinas, ou São Paulo, senhor presidente. É para Campinas, né?
Campinas.
E ele estava tentando, lutou arduamente aí, tentando arrumar transporte para essa criança, e eles disseram que não tinha. Porém, no outro dia, foi carro para Campinas e São Paulo. Como que não tinha? E eu estou falando mentira nessa casa? Estou falando mentira para a rua? O que é isso, senhor prefeito? Pelo amor de Deus, né? Não preciso disso.
Consegue entrar?
Pois não.
Eu tenho aqui um relatório da coordenadoria da epidemiologia de Alfenas, onde consta aqui, em companhia do coordenador, a meu pedido, visitamos diversos pontos, onde os moradores relataram que o mesmo não entrou nas residências, Vossa Excelência, que estão registrados em tais boletins de supervisão em anexo. Exemplo, Rua José Gaspar, número 98 a 98A, criadouros não recolhidos e não eliminados na mesma. E Rua número 50, encontramos um pneu sem tratamento. Outro exemplo, Rua Lions Club, número 74, quer dizer que há várias ruas encontradas aqui, que o senhor constou o boletim,
e por verificação da equipe de oficinas, o senhor não passou por lá. Tem alguma explicação?
Claro que eu tenho. A gente não passa em todas as casas.
Mas aí o senhor relatou
agora, isso aqui que ele falou, certo? Eu passei sim. Aí tem um terreno aí que ele cita, por exemplo, vou te dar um exemplo. Tem um terreno que ele cita aí, que eu não recolhi lá, que eu não verifiquei, depois que o agente passou, mas ele foi até lá, porque o mato não estava alto, mas estava médio o mato. Ele foi até lá e cavucou o chão e achou um saquinho nesse terreno, né? Tem uma outra residência que eu passei e vi, que é lá do Paulinho, onde faz Silks, Desarf, né? Desarf. Essa eu passei lá, não tinha nada.
Vereador,
não tinha nenhuma vasilha, nem nada.
Quer dizer que foi armação, senhor? Você acha que foi armação para cima do vereador?
O vereador, você não pode fazer dois questionamentos.
Ah, o senhor com o presidente também, o senhor está respeitando o regimento interno também, que já passou.
Eu estou corrigindo ele, o seu tempo acabou, vereador.
Só mais um.
Numa da hora, ó, já passou dois, três minutos.
Com relação a esse pneu, as orientações para todos os agentes, quando passar e ver um pneu, é para pôr num local escondido. Este pneu estava numa varanda escondido, para que quando chovesse não enchesse de água. Essa é a recomendação, e ele pôs nesse relatório. Infelizmente, né?
O senhor é vítima.
Com certeza. E posso provar isso. Posso provar com os relatórios que fiz.
Vereador.
Passei nas casas.
Obrigado. Posso, vereador.
Muito obrigado, senhor presidente, por mais um tempo, senhores vereadores. É que a gente tem que esclarecer certas coisas que são ditas, né, inverídicas, né?
Vamos lá. Próximo vereador fazer uso da palavra, vereador Jota Maria. Vou tentar ser rápido, mas só que é difícil.
10 minutos.
Obrigado. E, desde já, eu não vou ceder a parte. Por gentileza, presidente. Eu gostaria de salientar aqui, boa noite, senhor presidente, boa noite, senhores vereadores, boa noite ao público que nos acompanha através do Moçambique Notícias. A respeito da rede social, quero parabenizar o povo que está participando ativamente, mostrando a cara e usando a rede social. Que veículo importante que é a rede social. Usar para o bem, usar para realmente cobrar, usar realmente para dar o grito. Esse, o nosso povo mudou. A política mudou. Haja vista que nós elegemos um presidente através do WhatsApp e do Facebook. Hoje, o político tem que pensar o seguinte: já foi a época de da gente governar sozinho. Nós temos uma rede social, nós temos um Facebook, nós temos aí um WhatsApp. Teve a participação da Três Barras, teve a participação do Pantano, teve a participação da Macaúbas, Catetos, e o que é que aconteceu? As manifestação do povo, a cobrança do povo dentro de um nível. E aí, o encarregado, o administrador, ele tem que fazer. Ele precisa socorrer aquele momento realmente que está pedindo socorro. Nós entendemos a situação, mas o povo não pode, na situação das estradas, ficar ilhado. É o que aconteceu nesses bairros. Então, quero parabenizar a população que deve fazer isso. Eu, vindo para essa casa, tirei uma foto de um lixo. A gente fala de bandeira, né? E essa bandeira, os cachorros mexem e esparramam lixo para tudo quanto é lado. Eu resolvi clicar e colocar no Facebook também. Fiz um comentário que a gente precisava tomar uma ideia da população, queria participar com a população. O que que se faz com esse lixo? Será que tem que todo mundo colocar uma lixeira? Será que tem que passar um sininho, um apito, um vai na frente apitando, aí a pessoa, opa, está na hora do caminhão passar? Será que tem que fazer a coleta à noite? Então, houve 60 participações hoje do povo, orientando, dando sua ideia, a sua opinião. Gostaria até que fazer... Aí eu tirei do Facebook as ideias, as opiniões. A gente vai anexar e mandar para a Ione, e a Ione vai estudar, que ela que é encarregada, e ver a possibilidade maior. Gostaria de parabenizar a todos pela a solenidade que aconteceu, título cidadão honorário, e também de honra ao mérito, onde foi feita a realização desse evento muito bem. Olha, o prefeito municipal, até agora, essa casa praticamente só o apoiou, porque nós apoiamos o município de Muzambinho. Nós não fizemos até agora uma oposição, aquela oposição ferrenha, aquela oposição que somos cobrados desde o início para a gente ser essa oposição. A nossa filosofia era sempre de apaziguar, orientar, apagar os focos, os incêndios, fazer um trabalho nos bastidores. Estamos quase que findando aí esses dois anos, e aí, de repente, os vereadores começam e fez uma crítica mais ferrenha, o prefeito abriu a metralhadora no rádio e mandou bala. E o presidente foi o alvo. Evidentemente, um vídeo que saiu aí, um áudio que saiu, nem vou comentar, mas usou palavras de baixo estalão e tentando denegrir minha imagem. Olha, a primeira coisa que eu coloquei no jornal, dizendo que ele assumiu a prefeitura, e assumiu uma prefeitura enxuta com o professor Ivan de Freitas. Eu tenho provas que foi enxuta mesmo que ele assumiu essa prefeitura. Está aqui um termo de verificação de saldos bancários, onde, no dia 31 de dezembro de 2016, foram apurados os seguintes saldos. Total em contas diversas, recursos próprios, R$ 443.970. E total em contas de recursos vinculados, que é verba carimbada, R$ 2.246.000. Dando quase que R$ 3.000. 3 milhões quando o prefeito Esquilo assumiu a prefeitura. Não é mentira, é um termo aqui de verificação de saldos bancários quando faz a transição. Senhoras e senhores, eu tenho outros dados aqui disponível. Total de contas em dezembro, 3.382.000. Disponibilidade. Conta vinculada, 2.246.357. 1.136.000 depositada em dinheiro em bancos. Retirado o portal da transparência. Não estou mentindo, está aqui no portal da transparência, isso em dezembro. Pagou folha de pagamento Ivan de Freitas e devedores secretários exonerados, 1.120.553. Ivan de Freitas. Então, está aí, está faltando 3 minutos, passou muito rápido. Hein? Olha, a diferença. A reforma administrativa do senhor prefeito municipal, quando nós votamos, e graças a Deus que nós votamos, porque se não tivéssemos votado, a culpa seria dos vereadores. Mas nós somos felizes e orientados, né? E votamos. Para vocês terem uma ideia, em outubro de 2018, o Esquilo gastou R$ 1.615.000. Em outubro de 2017, o Ivan gastou R$ 1.254.000. Em setembro de 2018, o Esquilo gastou R$ 1.686.000. Em setembro de 2017, o Ivan gastou R$ 1.280.000. É, 2016, perdão. Em agosto de 2016, 1.229.000. que o Ivan gastou. E o Esquilo gastou em agosto de 2018, 1.637.000. Mais ou menos a diferença que por mês está dando 380 mil reais. Juntando tudo isso, vou ter que ser breve aqui, mais ou menos nesses 4 anos de governo Esquilo, se continuar assim esses 2 anos que faltam, mais ou menos vai ser diferença de 20 milhões de reais. Ou seja, uma prefeitura do tamanho de Muzambinho tem uma diferença desse tamanho, evidentemente que não é só o Estado que é culpado. Faltou um planejamento, faltou ter uma visão administrativa lá na frente, porque quando assumiu a prefeitura, o Brasil já estava em crise. O Brasil já estava passando por momentos difíceis na economia. Então, faltou um planejamento. A grande verdade é esta. Gastou onde não precisava gastar, comprou os terrenos onde precisava comprar, e enfim, hoje estamos vivendo aí essa, né, complicação. Tem mais dados aqui, mas não vai dar para falar. A respeito da fala que ele diz ao Wagner, na Rádio do Povo, que o Jota Maria está perdido, não sabe o que fala. Uma hora fala uma coisa, outra hora fala uma coisa, e que vai levar, tem áudio até no Ministério Público. Olha, será que eu e o povo mesquinho, como diz a Vossa Excelência, que nos denominou, devemos pedir desculpas pela nossa inocência e incapacidade de não perceber e não ver o que está acontecendo na prefeitura de Muzambinho? Pois bem, sinto até inocente de vez em quando. Você sabe por quê? Porque a inocência, às vezes, ela, né, nos deixa meio assim, desequilibrado. Mas, quase que um mês atrás, eu andei falando, propagando, que se quisesse encontrar e fosse lá no despachante do Esquilo, você encontraria com Dona Isa. A minha inocência foi tão grande que ela estava trabalhando em Brasília. Então, fui inocente. Não é, senhoras e senhores? Inocente de não conhecer meus próprios vídeos, áudios, pois segundo o benevolente prefeito, ele tem áudio meus e levará ao Ministério Público e que me tornam impróprio. Eu estou aguardando. E que se tiver esses áudios, pode levar ao Ministério Público. Pode levar, porque assim eu espero que nós vamos ver e resolver isso. Muito obrigado. Próximo vereador para fazer uso da palavra, vereador Daniel Eduardo Ferraz.
Senhor presidente, demais colegas.
Boa noite.
Vaguinho da Folha Regional. O Urso, meu amigo Urso. Marquinho, ex-vereador Marquinho. Fernando Cláudio. Gers, muzambim.com, Wilson, Leto, Rodrigo, Oséias, Marquinhos, Ronaldo está lá fora, futuro vereador também, Ronaldo. Vem para o campo, Ronaldo. Vem que aqui o negócio é feio. Quero aqui falar da estrada, de novo, né? Todo mundo já falou. Vamos falar mais uns 10 minutos aqui de estradas. Onde o prefeito falou no jornal que os vereadores não sabem o que está acontecendo. Se ele citasse o nome de algum vereador que falou, mas ele citou todos aqui, então a gente tem que rebater. Ele está com a cara muito brava aqui na foto aqui, não sei se é para a gente ficar com medo. Aí falou que nós não estamos sabendo o que está acontecendo. As redes sociais hoje elegeu um presidente e um governador de Minas Gerais aí, através de redes sociais, WhatsApp, Facebook. Quero cumprimentar o pessoal do Facebook. E o povo acordou. O povo, eu comecei em 2013, montei uma página de Facebook para mostrar para a população o que está acontecendo, o que, que acontece. A crise já vem de lá, o prefeito, o ex-prefeito Ivan, na época, enfrentou essa crise, enfrentou chuva também. Teve 12 pontes na administração passada e com a chuva forte, arrancou, senhor presidente. E eu cheguei a ligar no, no, nos fazendeiros, doando, eles doando, pedindo o calipe para eles, para reformar as pontes, não tinha jeito. A chuva veio forte, não veio igual está agora, ela vem de leve e acaba molhando as estradas e fica liso. E o povo acordou, o povo está fazendo vídeo, vai fazer mais e pode fazer mais e mandar para a gente. Porque só assim, com, através de indicação, desde do ano passado fazendo, o senhor Zé Moraes lá no Córrego da Onça pediu um caminhão de cascalho já faz 2 anos. O pastor Eliezer pediu para fazer a entrada dele lá na, na, no sítio dele, lá onde que vai para o sítio dele, no Córrego da Onça também, já faz 2 anos. Nada. Esperou a chuva chegar. Eu acho que tinha que ter programação. É, você tem que fazer os estoques de cascalho, e nessa época é lógico que a gente entende que tem que ser só no, no, para resolver o problema, só jogar um cascalho, então a gente sabe que não tem que patrolar. Mas a gente devolveu 200 mil aqui, 300 mil já, 200, para resolver o problema de estradas. E não foi resolvido, devolvemos bem antes. Não foi resolvido, não foi programado. Agora, hoje acho que nós vamos descobrir um líder do prefeito aqui, não sei quem que é. Hoje acho que vai sair um líder aí. Eu estou fazendo por indicação, com educação, fazendo ali, o Marquinhos Cesarino lê as indicações aí, os outros vereadores fazem também. Então, o pessoal da zona rural aí, o pessoal da cidade também, pode fazer vídeo e mandar nos WhatsApp do, tanto do, de qualquer um vereador aí, pra gente, porque eu acho que é só assim que vai resolver agora. Sobre a polêmica envolvendo o prefeito e a família, polêmica familiar aqui. O dia que saiu isso, a semana que saiu, teve alguns vereadores da situação que veio para cima da mesa diretora, falando de piquenique, que não aconteceu. No mesmo dia eu tive a resposta aí, faz tempo que o Otávio, porque ele está usando a sala do IFET agora. E eu não sou contra o Otávio dar aula para os alunos, não. Hoje eu fui em Monte Santo com ele. Ele vai no WhatsApp falando, explicando, dando aula pelo WhatsApp daqui em Monte Santo, o Otávio. Então eu sou a favor que o Otávio faça o trabalho dele com as crianças aqui. Inclusive eu tenho parentes que têm aula com ele e ele faz de graça, é um trabalho de graça. Falaram aqui que ele está fazendo piquenique aqui, e acho que era para tirar o foco da polêmica do prefeito. Eu nunca. É a primeira legislatura que Marquinhos, que fica fiscalizando só os vereadores aqui, fica enciumado só com os vereadores aqui, e não fiscaliza o prefeito. Aqui não pode ter o bônus, aqui não pode ter nada, mas lá pode. Lá não tira. Ah, não, vamos tirar, vamos. Ah, mas aí não está certo. Vamos tirar lá também, vamos enxugar. Está em crise? Vamos enxugar a máquina. O J. Maria já falou aqui que. Eu ia falar até, mas o J. Maria já falou tudo aqui sobre o que o Ivan gastava e o que o Esquilo está gastando. Ele.
Vereador, antes de eu terminar.
Não, não vou dar a parte. E outra coisa.
Vocês estão bem?
Não, mas. E o senhor é muito enjoado desde o começo, o senhor fica no enjoamento danado aí, entrando na. O senhor tem que respeitar o regimento.
Você não respeita?
Só, o senhor tinha que escrever teu nome ali e falar, ué. Ele fala e joga tudo nas costas do coitado do filho, que é o filho que recebe isso, que trabalha, a esposa. Acho que ficou pior ainda essa explicação aqui no jornal. Aqui. Eu acho que se alguém levar isso aqui no Ministério Público, eu acho que complica a vida deles lá. Eu acho que ficou pior. Mas os vereadores ficam tirando o foco aqui, falando, vindo para a mesa da diretora sempre, é sempre assim. E é. E na administração passada, eles iam para cima do prefeito, fiscalizava tudo. Agora estão fiscalizando só a mesa diretora. Fala, é vergonhoso falar disso de novo aqui, mas fiscalizando uma flor que deram aqui. Eu acho que o presidente até pagou do bolso aí, não tinha nem que... Eu acho uma bobeira danada, um ciúme danado. Estão com ciúmes aí. Até hoje não aceitou a derrota da mesa diretora. É, tinha muito mais coisa para falar aqui, ó. Teve promessa de campanha das ruas, de terra. Essa economia de enxugar a máquina e salário aí, ó, daria para fazer várias ruas que estão com problema. Ali na saída do patronato, lá em frente ao Marinho Menezes, a Noldo Anjo, lá, a Benjamin Rondinelli, aqui no Brejo Alegre, muito cobrada a rua aqui que ele foi lá e prometeu. Então, eu acho que a administração tem que programar tudo. Tá, gastou naquela cebalena lá, mandou um projeto aqui que eu pedi aqui, mandou só o projeto, mas não falou o valor que gastou. Mas através desse projeto aqui agora eu vou descobrir o valor, porque eu vou atrás disso aqui. Muito obrigado, senhor presidente.
O último vereador a fazer uso da palavra, vereador João Batista Vasconcelos.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite.
Demais vereadores, assessores dessa casa. Boa noite. Público presente aqui, Wagner Alves, cruzeirense, Marquinhos da empresa que nos dá as honras aqui, que foi meu parceiro, amigo de infância, cruzeirense também, né? O Gerson do Musamim.com, que puseram você para correr aqui, mas diante da tua qualidade é inquestionável. Todo mundo reclama, viu, Gerson? Você pode ter certeza, todo mundo reclama da transmissão, da imagem, da divulgação. Não sou eu que estou falando aqui, é o povão que reclama. Essa, eu tenho os titulares, né? O Eto, o Ursinho, o Gustavo, o Marquinhos, eles são os titulares, né? Rodrigo, Tonho e Companhia Limitada. Eu acho engraçado, né, Rafa? Mas aqui está a coisa mais fácil do mundo, viu, Marquinhos? Eles estão falando quanto o prefeito gastou. Eu, segunda-feira, vou trazer aqui a comparação entre o atual gasto do funcionário da Câmara e do João Posidônio. Eu achei que o João Posidônio não era lá essas coisas, mas ele deixa muito outro presidente no chinelo, viu? Não resta a menor dúvida. Não resta a menor dúvida. É só fazer a comparação, viu, seu Mário Donizete Menezes? Tranquilamente, vou fazer um percentual. Tenho certeza absoluta que o Esquilo não vai perder. Tenho certeza absoluta. Vossa Excelência teve parte. O senhor mentiu nos relatórios, senhor.
Que mentiu? Como?
O exposto ali, ué.
Ah, o próprio vereador.
Não pode rebater, ué. Pode. Não é eu que estou falando. É no relatório lá da Regional de Alfenas.
O próprio prefeito falou num áudio que eu.
Pode falar,
o esperto
quiser,
e gravei, ele me inocentou.
Você mentiu, tá ali, ué. Eu li, ué. Não é eu, não, ué. Não é eu, não. É outro. Vocês fazem a comparação com a atual administração anterior. Você ia lá no estacionamento do velório municipal, mas parecia uma invernada. O muro caiu, eles foram sujeitos a levantar um muro.
Permite a parte?
Tranquilamente, qualquer um. Todo mundo tem a parte aqui, ué.
Muito obrigado. Cumprir o regimento interno, para eles, para essa mesa aqui, é enjoamento. Sabe? Quando fala que é 10 minutos a fala... Você fala 12, 13, aí você quer cumprir o regimento como legislador, é enjoamento. Eles vão falar, nós estamos aqui no plenário, onde o debate tem que acontecer, eles não permitem o debate. E para o senhor Daniel, vereador, ele acha que dos 2.400 de gasto com flores, é ciúmes. Então essa é a minha indignação, só isso.
Eu também gostaria de fazer uma parte. A sua demonstração e aceitando os apartes, mostra a sua competência, a sua intelectualidade. Me faz lembrar, inclusive, um juiz de direito que não atende, ou não atendia, pelo menos, advogado. É um dos juízes mais incompetentes que eu já vi na minha vida até hoje. É uma demonstração autêntica da nossa mesa atual. E com relação ao piquenique, isso foi repassado por pessoas que moram nessas circunvizinhos aqui da Câmara, e disseram que realmente crianças frequentavam aqui os finais de semana, comendo pizza, comendo lanches, onde a faxineira aqui no, na segunda-feira teria problemas seríssimos para poder fazer as limpezas. Então, o que chegou para mim foi isso. Eu não sabia nem que havia um professor dando aula, e se houvesse, e se houver, que seja o juiz de direito que use as dependências dessa Câmara, mas que tenha um funcionário junto, fora do expediente. Caso contrário, essa chave não pode ir à mão de ninguém. Isso, se algum elemento da mesa não tinha conhecimento, mostra realmente a sua ineficácia, a sua, de não ter a participação que o presidente teria.
Concordo plenamente, e eu acho que o presidente não é simplesmente aí no começo de um mandato, ou na mudança de um mandato, aí, aquele que tem mais colega, mais companheiro, mais grupinho, tem que ter capacidade, competência, tem que ter postura, elegância. Foi muito feio o que aconteceu aqui na última cerimônia, atacar o prefeito Muzamin, porque tinha um microfone, era o último a falar e estava com a casa cheia, alegando que foi muito feia não a presença do prefeito municipal. Ele lá tem seus motivos, e ele foi convidado para vir aqui, ele não foi intimado, não, ele foi arrastado aqui, não. Ué. Tem que ter postura, senhor presidente. Eu acho que o senhor tem que respeitar, tanto eu, como todo mundo que está aqui, ou até mesmo o prefeito. Ué. Ele tem que vir se ele quiser, ué. Foi convidado. Ué. Eu acho que ele deveria estar aqui, mas se não veio, é problema dele. Agora, porque tem um microfone, tem a casa cheia, vamos dar pedrada, isso é deselegante. Isso é corpo baixo, isso é postura de quem não tem caráter, qualidade. Não conformo de forma alguma, não. É feio, senhor presidente. É feio. Você imagina eu começar aqui e atacar um Marquinhos que não tem defesa? Não tem como. É muito feio. Tem que ter respeito pela comunidade, pela cidade, por todo o pessoal de Muzamin. Quanto às indicações aqui, inclusive aqui quero dar os parabéns, é uma das poucas, eu concordo plenamente com vocês. Engraçado que eles querem cobrar da gente, fiscalizar o executivo, que são? Que absurdo! Mas que meia boca, esses vereadores não servem para ser meia boca. Não serve para ser meia boca, cobrando que a gente só fiscaliza o legislativo. O que eles estão fazendo aqui? Principal atribuição do vereador é a fiscalização de quaisquer que seja do dinheiro público, de ações públicas, de participação de pública. É um absurdo. Isso daí é prova de incompetência. É lamentável que tudo isso venha aqui. E vamos fazer as comparações, vamos cobrar, vamos fiscalizar, é evidente. E falar aqui, eu também concordo plenamente que o Facebook faz muita parte, viu, seu Marquinhos? Estou direcionado, porque tem rua que eu consegui pavimentação. Conseguiu uma eliminação, que eles saíram correndo, fizeram faixa aí para tentar desmerecer. Tem a limpeza do Ribeirão da Barra Funda, tem uma quadra para ser instalada. E eu deveria aí, toda ação que eu faço para a prefeitura, deveria ser mostrada, né? Hoje, inclusive, arranjei dois equipamentos para servir a prefeitura municipal. Eu devia divulgar mais. Eu acho que o povo reconhece quem é bom e quem é ruim. Não resta a menor dúvida disso aí. Quanto ao matador municipal aqui, sou parceiro do Canarim, não porque ele é açougueiro, porque eu sou um cidadão que acho que o matador de Muzambim é uma entidade indispensável aí, ou um setor indispensável da cidade de Muzambim, da qual todo mundo é dependente, tanto o pobre quanto o rico, quanto qualquer o produtor, o pecuarista. Tive com ele no fórum, tive com ele na prefeitura, encontrei com a veterinária Sônia, encontrei com o Murilo do Meio Ambiente. Fomos até Belo Horizonte, eu, o Baiano e o Marinho, para a agilização do processo que estava de desapropriação em nome de outros. Fiz toda a participação e acredito que sairá o matador municipal. Pelo menos a minha parte eu estou fazendo. Eu acho que não é dessa forma aqui. Agora, ou você acredita ou não acredita, não. Eu acho que o Canarim fez muito bem em indicar lá que seja doado aí para a ONG dos cachorros, não acreditando aí. Ué. Eu ainda acredito. Tomara que venha a funcionar. E o prefeito atual não tem culpa nenhuma, não, viu, seu vereador? Quem fechou foi o prefeito anterior, que não deveria de forma alguma ter deixado fechar. Ele era o prefeito e responsável pela cidade de Muzamin naquela questão, naquele momento. O prefeito atual não fechou nada. não fechou a Escola Sagrado Coração de Jesus. E quero dizer aqui, ó, inclusive, tem uma iniciativa que ele vai abrir novamente uma escola infantil em Muzambinho. Vai precisar aqui da aprovação dessa casa. Votem os senhores aí contrário. Aí. Só votar hoje na dependência. E tantas pessoas procurando a creche para credenciar, para colocar as crianças. Ele, o prefeito tem todos os motivos, todos os defeitos, mas tem vontade de fazer. O Teatro Municipal é uma cobrança de todo mundo. E jamais ele ia pensar que hoje tem sim uma crise, mas está pagando, ele não está devendo ninguém.
Você me permite uma parte?
Pois não, novo vereador.
Eu acho que tudo bem, mas antes de criar, falar em outra creche, nós temos que terminar aquela que está em andamento.
O senhor sabe quem que é o responsável direto por aquele paradismo? Para aquela inércia? É o prefeito anterior que não prosseguiu, ficou chorando aí aos quatro cantos da cidade, que não tinha condição de fazer o muro, que ia gastar 1.200.000. E você sabe quanto que ele gastou no muro? 20.000 reais. E você sabe quem falou que ficou muito bom? Eu não sou engenheiro. Foi os vizinhos, meu senhor.
Tudo bem. Eu
foi o prefeito anterior que não teve sequência e hoje está defasado, inclusive precisa de uma nova licitação. O senhor José Maria Vasconcelos
tem
todos os defeitos, mas desonesto ele também nunca foi.
Tudo bem, mas ele sendo sucessor, a responsabilidade hoje é dele.
Isso, e está seguindo. E tem atividade, teve sequência. Quem ficou parado os 4 anos passados foi o prefeito anterior. É inquestionável, a diferença é muito grande. Por isso que eu aceito a parte, eu tenho conhecimento de causa. O que foi feito no mandato passado daquela creche? Procura aí, ó. Vocês estão por dentro. E como é que vocês, pessoal, hoje quer cobrar que o empreiteiro da época fizesse nos preços atuais? É o que vocês estão fazendo um levantamento aí da... Eu acho que eu tenho, senhores vereadores, eu tenho todos contratados, são 111 contratados ali, e eles não têm. Diz que só fiscaliza o legislativo.
111, senhor vereador?
Tem ofício ali.
É?
De entrega.
O senhor prefeito foi no jornal e falou 70?
111. E eu tenho 111 ali. Então, senhor presidente, eu acho que se até ontem a Câmara andou junto com o prefeito, não fez mal, não. O prefeito, eu acredito aí piamente que passa com a transformação a política brasileira, mas ele está fazendo dentro do possível. Inclusive, pagava, o senhor é conhecedor da situação, pagava-se R$3.600 de aluguel da Secretaria de Saúde. Ele retornou para a antiga e conseguiu onde é o prédio da CEMIG, reformou com recurso próprio, reformou a outra secretaria que estava lá. Então, houve investimento aí com recurso próprio aí. Tomara que o seu sucessor do Esquilo seja tão competente quanto ele. É só, senhor presidente.
Muito bem. Consulta o plenário, fazemos o intervalo regimental. Coloco os requerimentos em discussão. Coloco os requerimentos em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. E os que forem contrários, que se manifestem. Dou por aprovados os requerimentos e peço ao assessor legislativo que encaminhe a quem for de direito. Peço ao assessor legislativo que encaminhe as indicações ao executivo conforme projeto de resolução 3 de junho de 2015. Pergunto ao assessor do legislativo se há projeto do legislativo dando entrada nessa carta de leis.
Projeto de resolução 15 de 2018 que dispõe sobre a revogação da resolução número 6 de 13 de dezembro de 2016. A mesa da Câmara Municipal de Moçambique, Estado de Minas Gerais, faz saber que o plenário aprovou e ela promulga a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica revogada a resolução número 6 de 13 de dezembro de 2016. Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação, sala das sessões, Muzambinho, 22 de novembro de 2018. Mesa diretiva da Câmara Municipal de Muzambinho, José Maria Dias, presidente, Daniel Eduardo Ferraz, vice-presidente, Fernando Lucrécio Colosso, primeiro secretário, Afrânio Donizete Damaso, segundo secretário. Parecer jurídico, projeto de resolução 15 de 2018, relatório de autoria da mesa da Câmara Municipal de Muzambinho, MG, submete-se à apreciação do plenário da Câmara Municipal o projeto de resolução 15/2018 que dispõe sobre a revogação da resolução número 6 de 13 de dezembro de 2016, que concede abono especial aos servidores da Câmara Municipal de Moçambique. O presente projeto de resolução encontra-se sem justificativa, com exposição circunstanciada dos motivos de mérito que fundamentam a medida proposta. Conclusão, ante o exposto, a assessoria jurídica, por meio dos fundamentos acima estampados, entende que o projeto de resolução em apreço se encontra apto para sua tramitação em plenário deste legislativo. Salvo melhor juízo, este é o parecer, Moçambique, 26 de novembro de 2018, Fernando Cláudio Oliveira Borelli, assessoria jurídica.
Pergunto ao assessor legislativo se há projeto do legislativo em tramitação.
Não há.
Pergunto ao assessor legislativo se há projetos do legislativo aptos a serem votados em turno único.
Não há.
Pergunto ao assessor do legislativo se há projetos do legislativo aptos a serem votados em primeiro turno.
Não há.
Pergunto ao assessor do legislativo se há projetos do legislativo aptos a serem votados em segundo turno.
Não há.
Pergunto ao assessor do Legislativo se há projetos do Executivo dando entrada nessa Casa de Leis.
Não há.
Pergunto ao assessor Legislativo se há projetos do Executivo em tramitação.
Projeto de Lei nº 3.941/2018, que dispõe sobre subvenções sociais e contribuições correntes para entidades mencionadas para o ano de 2019 e da outras providências. Projeto de Lei 3.942/2018, que estima receita e fixa a despesa do município de Moçambique para o exercício de 2019. Turno único.
Hã?
Turno único. Página 5, meio dela.
Então, mas eu perdi aqui.
Pergunta ao assessor legislativo se é o projeto do executivo.
Pergunta ao assessor legislativo se é o projeto. Se há projeto do Executivo aptos a serem votados em turno único?
Não há.
Pergunto ao assessor do Legislativo se há projetos do Executivo aptos a serem votados em primeiro turno?
Não há.
Pergunto ao assessor do Legislativo se há projetos do Executivo aptos a serem votados em segundo turno?
Não há.
Muito bem, quero agradecer essa competência do Muzamin Notícias, faz um trabalho maravilhoso, obrigado a todos pelo carinho e uma boa noite. Nada mais havendo a se tratar, em nome do povo muzambiense, suplicando a proteção de Deus, dou por encerrada a presente reunião ordinária e convido a todos para a próxima reunião, que será realizada no dia 3 de dezembro de 2018, nesse mesmo local e horário. Boa noite a todos.
Parabéns, hein? Eu esqueci.